Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O dízimo é obsoleto. Isto é, você não é preciso dizimar mais. Muitos dizem que o dízimo era do Antigo Testamento. E por isso agora, no Novo Testamento, houve uma mudança da lei e não é preciso dizimar. A minha pergunta hoje é, queridos irmãos, devo dizimar? Qual é a base bíblica? E ainda mais, ainda igualmente importante, é em que espírito e atitude é que devemos de dizimar ou dar dávidas e dar I'm going to start from the beginning. Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O dízimo é obsoleto. Isto é, não é preciso dizimar mais, porque estamos no Novo Testamento, porque a lei foi alterada e somos liberados da lei por Jesus Cristo. Qual é a base bíblica? Devemos ou não dizimar? E talvez, igualmente importante, qual é que deve ser o nosso espírito, a nossa atitude quando dizimamos ou quando damos ofertas? Vejamos aqui um dos pontos que as pessoas geralmente usam e que diz assim, em Hebreus capítulo 7, versículo 12, dizem assim, necessariamente... Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Sim, mudou-se para o sacerdócio de Jesus Cristo, então há mudança de lei. Devo dizimar então no Novo Testamento, debaixo de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo? Queridos irmãos, dizimar é uma forma de dar. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Levíticos 27. Levítico 27. Vejamos assim no versículo 30. Versículo 27, versículo 30. Versículo 27, versículo 30. Diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, pertencem a Deus. Santas são do Senhor. E veja no versículo 32. No tocante às dízimos do gado e do rebanho e de tudo que se passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Isto é uma forma de dar. E por isso é uma lei, mas também é uma forma de dar. É dar a Deus o que pertence a Ele, porque é do Senhor. Porque, ao fim de contas, Ele nos dá tudo. Vejamos aqui em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim, honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está a dizer, é uma forma, quando estamos a adorar a Deus, é uma promessa que vamos ser abençoados através de nós darmos as primícias da nossa renda, o nosso dízimo de toda a renda que temos. Queridos irmãos, que género de adoração a Deus é que temos? Por exemplo, umas pessoas dizem, eu dou a Deus o meu coração. Eu dou a Deus o meu o elogio a Ele. Eu dou a Deus toda a gratidão. mas não vou apoiar a obra de Deus financeiramente pelo dízimo. Por isso, a pergunta uma vez mais é necessário dizimar hoje? O que é que a Bíblia diz? Como eu disse, vamos ver uma base bíblica e vamos ver a atitude e o espírito. Vejam aqui em Mateus, versículo 24, versículo 14. Em Mateus 24, versículo 14, vê-se que a igreja tem uma missão. E esta missão no tempo do fim, e que os irmãos vivemos no tempo do fim, é de pregar este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Queridos irmãos, isso requer dinheiro para esta pregação, em amor, em aviso, mas também com as boas novas. Porque o evangelho são boas novas do reino de Deus, do governo de Deus. Vai trazer paz e esperança a este mundo inteiro. Porque, queridos irmãos, hoje em dia não há esperança. O mundo, da maneira que está a cair e está a andar cada vez pior. Corrupção e doenças e sei lá que mais. Queridos irmãos, o mau tempo, mudanças de temperatura, altas a baixo, baixo a alto, chuva e não chuva, grandes torrenciais, tornados. Por exemplo, esta semana, na cidade de Nashville, centenas de pessoas morreram. E centenas, aliás, centenas estão no hospital e várias dezenas morreram por um tornado que foi por uma distância enorme, de quase 5 ou 7 quilómetros, que esteve no chão e que fez estragos enormes. Queridos irmãos, isto não é normal. Isto não é normal. Queridos irmãos, precisamos do reino de Cristo para trazer paz a esta terra. Queridos irmãos, estas doenças que existem agora, que o mundo todo está a falar, por exemplo, do coronavírus e outras, são coisas terríveis. Coisas que, sim, são preocupantes, mas, por outro lado, temos de ter fé. E temos que nos limpar, temos que lavar, temos de ser higiênicos. E o problema é que as pessoas comiam carnes impuras, estavam a fazer coisas que eram imundas. E está claro, queridos irmãos, estamos a sofrer por causa dos nossos próprios pecados. Queridos irmãos, precisamos que Jesus Cristo venha para a Terra, para ser o governante mundial e para resolver estes problemas na Terra, para haver uma prosperidade, para haver alegria, para haver paz no mundo. Esta é a boa nova do reino, queridos irmãos. E ninguém está a pregar isto. Nós estamos a pregar e precisamos de apoio financeiro. E por isso Deus dá um apoio através do dízimo. Vejamos então que vimos, como vimos em Levítico 23, o dízimo é santo, é do Senhor. E vejam, por exemplo, também no Salmos 24. Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. É Deus que nos dá tudo. Tudo pertence a Deus. Mas é simplesmente o grau ou a maneira divinamente ordenada que Deus deseja que retribuamos a Ele, perdão, para honrá-lo e reconhecer que Ele nos dá tudo. E Ele simplesmente está a pedir um dízimo, 10%. Deus então usa o dízimo, não para Ele, porque Deus não precisa, mas usa o dízimo para dar a boa nova do reino de Deus a todo o mundo. Vejamos então em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 a 19. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 a 19. Não digas, pois, no teu coração, A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não penses que, olha, eu trabalhei muito, por isso é que eu tenho este dinheiro. Sim, você trabalhou. Você trabalhou. Mas lembra-te, diz no versículo 18, antes lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. É Ele que dá energia, é Ele que dá a tua saúde, a tua capacidade para trabalhares. É Ele que dá isto. Queridos irmãos, é Deus que nos dá a cabeça para pensar, as mãos para podermos trabalhar, a força, a energia, é tudo Deus. E por isso servimos a Deus com gratidão. Vejam aqui o Deuteronômio, versículo 28. Perdão, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 43. 28, 47, perdão. 28, 47. Portanto, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. O povo israelita foi abençoado, foi protegido, mas não serviram a Deus com gratidão, com alegria, com bondade de coração. Ele diz, não serviste. E por isso foram castigados. E vocês sabem que foram castigados. Nós estamos a servir a Deus e damos gratidão a Ele, simplesmente retornando a Ele, simplesmente 10% dos 100% que Ele nos dá, nós simplesmente temos que dar a Ele 10% de volta. Estamos a fazer isso. Temos esta gratidão. É isso que nós fazemos. Ou não? Se não é, então diz, vão ser castigados. E, queridos irmãos, é essa uma das razões porque que o nosso país está a ser castigado? Você pense, as dificuldades e os problemas que existem no nosso país, porquê? Oh, não há Deus, não há... Queridos irmãos, temos que assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos. Nós fazemos e trazemos a nós próprios as dificuldades que temos. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. É por isso que o nosso país está com tantas dificuldades. Tantas dificuldades. Queridos irmãos, precisamos de reconhecer que muitos dos problemas que nós temos são por causa de nós. Ou possivelmente a maioria deles, ou talvez todos. Sim, Satanás existe, mas nós temos uma responsabilidade de fazer ou não fazer. E não é só nós, são pessoas à nossa volta que fazem coisas erradas e depois, por exemplo, causam um acidente e depois nós somos afetados nesse acidente. Ou não comemos comida própria ou comida limpa e depois sofremos com a nossa saúde. Queridos irmãos, vejam que o dízimo foi dado muito antes de Moisés. Vejam aqui em Gênesis 28. Gênesis 28, que é a história de Jacó. E Jacó deu o dízimo seguindo o exemplo do seu avô, Abraão. Veja aqui, Gênesis 28, versículo 22. E diz assim, a pedra que ergia por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, o neto de Abraão, disse, eu certamente te darei o dízimo. E que os irmãos, se dizem que o dízimo é parte da antiga aliança, Jacó foi antes da antiga aliança, porque a antiga aliança foi só durante o período iniciado ou estabelecida durante o período de Moisés. Foi várias centenas de anos depois. Sim, a prática do dízimo foi incorporada na antiga aliança. Vejam, por exemplo, em Números 18. Números 18. Versículo 23 a 24. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas, estatuto perpétuo é este para todas as gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Sim, os filhos de Israel, todos tinham herança, uma certa terreno, mas os levitas não. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Deus decide a quem entregar os dízimos. Sim, pertencem ao Senhor. E Deus decide a quem os entregar. Deus não precisa. Mas é bom para nós estarmos a dizimar, que aprendemos lições, como vamos ver um bocadinho mais adiante. E por isso Deus decidiu dar o dízimo durante o período da antiga aliança aos levitas. E durante o período da nova aliança aos ministros de Jesus Cristo. Vamos abordar isso um bocadinho mais adiante. Por isso, a prática do dízimo é incorporada na antiga aliança. E os levitas, como servos de Deus no templo e como ministros de Deus, e principalmente os sacerdotes, filhos de Arão, foram dados dízimos em vez de herança da terra. Pois veja, em Neemias 13, Neemias 13. Aí vemos que a prática do dízimo foi grandemente negligenciada. Os judeus e os israelitas, que nessa antiga aliança sabiam muito bem o que deviam fazer, não praticaram o dízimo corretamente. E por isso, Neemias teve que os, nesta situação, teve que os relembrar disso. Veja Neemias 13, versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu templo. Isto é, não davam a receber o dízimo. Então contendi com os magistrados e disse, por que desamparou a casa de Deus? Porque vocês não estão a fazer a obra de Deus, a ter cuidado com a casa de Deus. Juntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Juda trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Jadoc. E assim, vê-se que eles não estavam a guardar os dízimos. E Neemias teve que os corrigir. Teve que dizer, vocês não estão a fazer o que deviam ter feito. Veja um bocadinho atrás, em Neemias capítulo 10, versículo 37. Neemias capítulo 10, versículo 37. Diz assim, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Deus decidiu dar aos levitas o dízimo. E por isso a eles cumpre receber os dízimos na antiga aliança. Na nova aliança, a lei foi mudada. A lei do dízimo foi mudada para não ser dada aos levitas, mas para ser dada ao ministério segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, ao ministério de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o dízimo é uma parte vital da adoração a Deus na Igreja de Deus. O dízimo encoraja a humildade perante Deus. O dízimo encoraja uma pessoa a pôr a confiança em Deus. O dízimo encoraja nós a avaliar adequadamente o uso de todos os nossos recursos físicos. E o dízimo garante que nós precisamos ter uma atitude, uma abordagem diferente, mais equilibrada e adequada no nosso relacionamento com Deus. Nos ensina isso. Não darmos o dízimo tem um efeito negativo à nossa oração correta e bíblica de Deus, com consequências de longo prazo para nós e para a Igreja. E por isso é que vejam aqui em Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, como é que Deus considera, como é que Deus vê, como é que Deus sente a atitude dele. Isto é, como é que ele considera quando uma pessoa não dá o dízimo? Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizes, é que só roubamos, nós não estamos a roubar a Deus. Então Deus diz, estão a roubar nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas são duas coisas diferentes. Dízimos, sim, damos o dízimo, mas o dízimo é uma lei. Mas temos que dar, cumprir, obedecer, dar de acordo com essa lei, mas é uma lei. E as ofertas? O dízimo é uma percentagem fixa. As ofertas é o que você decide dar. É a percentagem ou quantidade que você decide dar. Não é só dízimos, é ofertas. Deus considera uma falta, quando uma pessoa não dá o dízimo. Por isso, dar um dízimo é um assunto sério a Deus. Porque veja aqui no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Sim, você pode dizer, Malaquias foi escrito aos israelitas. Mas na realidade, quando você estuda cuidadosamente as profecias de Malaquias, são mais para os sacerdotes de hoje em dia e para a Igreja de hoje em dia. Muito aplicável para nós. Muito aplicável. Porque quando fala particularmente que vai mandar um mensageiro e que simbolicamente está a representar João Batista, mas também representa Jesus Cristo, aponta para este tempo. E por isso as pessoas dizem, ah, mas eu não posso dar o dízimo porque não tenho dinheiro. Se você tem um bocadinho de dinheiro, o dízimo é uma percentagem, irmão. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não está a dizer que a lei é 12%, ou 13%, ou 15%. Não, a lei é 10%. Se você quer dar mais, é uma oferta. Por isso, o dízimo pertence a Deus. E Deus decide a quem dar esse dízimo. No Antigo Testamento, como disse, foi dado aos levitas. Mas a lei no Novo Testamento mudou. Que lei é que mudou? Voltamos então a Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Veja no versículo 11. Diz assim, se portanto a perfeição houvera mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, sim, debaixo desse sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio levítico era imperfeito, porque os próprios sacerdotes tinham que se lavar e simbolicamente e fazer uma oferta pelos pecados deles antes de dar uma oferta pelos outros. Tinham que se lavar. limpar. Ora, Jesus Cristo, que deu o sacrifício por nós, não precisou de dar um sacrifício por ele próprio. Deu simplesmente o sacrifício por nós, porque ele era perfeito, nunca pecou. Vejamos aqui que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Sim, Jesus Cristo como sacerdote não é da ordem de Arão, não é da família dos levitas, filho de Abraão. Não. Mas não é da tribo dos levitas, é da tribo de Judá, filho de Abraão, ou descendente de Abraão, por Judá. E por, no versículo 2, pois quando se muda o sacerdócio, mudou o sacerdócio da linha de Arão para Jesus Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque, que era de Judá, muda o sacerdócio necessariamente, há também mudança da lei. Qual lei? Da lei que está aqui a falar nesta secção acerca da lei que afeta os sacerdotes. Veja no versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Jesus Cristo procedeu de Judá. Tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Sacerdotes eram da tribo de Levi, não de Judá. Veja no versículo 21. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre ou eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como lê na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. O Senhor jurou e não se vai arrepender. O Pai jurou e não se vai arrepender, dizendo que Jesus Cristo, o Filho, é sacerdote para sempre, mas é sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica. Vejam então no versículo 25. Por isso, Jesus Cristo também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a porta. Vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da ordem levítica, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, como eu ensinei. Os sacerdotes levíticos tinham primeiro que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E depois, pelos pecados do povo. Mas isso não é o caso de Jesus Cristo. Porque fez isto uma vez, por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Sacrifício perfeito, completo, um sacrifício santo, inculpável, sem mácula, sem pecado. E por isso é o melhor sacerdócio que temos, com melhores promessas, promessas da vida eterna. E por isso a lei mudou. A lei, em vez de dar o dízimo para os levitas, para o sacerdótico levítico, agora temos um novo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, que é eterno, e nós damos o dízimo a esta ordem, a este ministério, de paz de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E os ministros de Jesus Cristo estão a fazer a obra de Deus, sendo membros do corpo espiritual de Cristo, da Igreja de Deus. Queridos irmãos, o próprio Jesus Cristo disse que temos que dizimar. O próprio Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, disse que devemos dizimar. Vejam em Mateus capítulo 23, 23. Mateus 23, 23. Disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, quer dizer, coisas pequeninas, são muito cuidadosos em dar o dízimo. Mas, por outro lado, têm negligenciado as coisas mais importantes, que é, como diz, a justiça, que é fazer as coisas certas, ter misericórdia para outras pessoas e de ser fiéis, ter fé. Sim, diz continuando, devias, porém, fazer estas coisas, isto é, deviam de continuar a pagar o dízimo, sem omitir as outras. Isto é, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Porque os pontos mais importantes da lei, sim, na realidade, é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas Deus está a ver o nosso coração. Está a esquadrinhar o nosso coração. Por que o ministério de Jesus Cristo precisa dos dízimos? Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 a 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 a 14. Não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Sim, os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no templo com as suas várias responsabilidades se alimentavam dos dízimos. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Podiam comer, disse. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho. Nós temos uma missão na Igreja de Deus, como ministro de Jesus Cristo, pregar a boa nova do Reino de Deus. Mas o Senhor ordenou os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tal como Deus ordenou no Antigo Testamento para o dízimo ir para os levitas, no Novo Testamento Deus ordenou para o dízimo irem para os ministros de Jesus Cristo. Para quê? Para pregarem o Evangelho. Os membros da Igreja de Deus Unida continuam a dizimar. Sim, o sacerdócio de Levi terminou, a lei mudou, e agora o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, para o ministério de Jesus Cristo. Tal como Abraão dizimava a Melquisedeque, antes do sacerdócio de Levi, nós damos ao ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, ao ministério de Jesus Cristo, para a realização da missão da Igreja, para podermos fazer esta obra. Vejam em capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a 9. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, como se fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho? Queridos irmãos, nós anunciamos o Evangelho gratuitamente. Você não paga pela boa nova e pelos guias de estudo e pela obra que nós estamos a fazer. Vocês estão a receber gratuitamente. Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Vocês não pagam. Despojei outras igrejas. O que é que ele está a dizer aqui? Recebendo o salário para vos poder servir. Paulo diz que recebeu o dízimo de outras congregações para vos poder servir gratuitamente. Sim, aqueles membros da igreja que querem dar o dízimo, que lhes toca o coração e querem fazer e obedecer a Deus e dar o dízimo à Igreja de Deus, esse dinheiro é usado pela Igreja de Deus Unida para pregar o Evangelho. Versículo 9. Estando entre vós, isto é, Paulo estava entre vós, os coríntios, ao passar privações, não fiz pesado a ninguém. Não tive aí a pedir dinheiro a vocês. Quando eu vou ao Brasil, não estou a pedir dinheiro a vocês. Não sou pesado a ninguém no Brasil. Ou quando vou a Angola. Ou quando vou a Portugal, ou outras áreas. Não estou a pesar, a pedir dinheiro de vocês. Porque há outras congregações que estão a pagar por mim. Particularmente as congregações nos Estados Unidos da América. E por isso, pois, os irmãos, quando vieram, diz assim, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedónia, supriram o que me faltava. Quer dizer, quando Paulo estava em Coríntios, estava a receber o dízimo de irmãos que tinham vindo da Macedónia. Mas, particularmente, da área dos filipenses. Por isso ele não foi pesado aos outros, porque recebeu o dízimo de outras congregações, de outras igrejas. Veja aqui em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 18. Todavia fizeste bem. Associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalónica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo recebeu dos filipenses. Não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O vosso pagamento dízimo, estava ele a dizer aqui aos irmãos de Filipenses, era um sacrifício que eles estavam a fazer. Queridos irmãos, quando você vive uma vida muito apertada, financeiramente tudo é muito apertado, mas você ainda paga o dízimo, isso é, como diz aqui, uma dádiva, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É um sacrifício que vocês estão a fazer, agradável e aprazível a Deus. Queridos irmãos, uma vez mais, repito o que disse há pouco. O dízimo é parte vital da adoração a Deus na Igreja de Deus. Encoraja a humildade perante Deus. Encoraja nós a pôr confiança em Deus quando as coisas são difíceis. Encoraja nós a desenvolvermos fé, confiança em Deus, porque as coisas são difíceis. Encoraja nós a avaliar adequadamente ou cuidadosamente como é que nós vamos usar os nossos recursos físicos, porque são limitados e temos de ter muito cuidado. E por isso ajuda a nós a desenvolver uma atitude e uma abordagem mais equilibrada e adequada acerca do nosso relacionamento com Deus. E por isso, quando damos o dízimo, tem que ser com uma atitude respeitosa, mas que estamos a adorar a Deus. E estamos a fazer isso de boa vontade. De boa vontade. Quando damos o dízimo, estamos a, por isso, a alinhar a nossa atitude com a atitude de Deus. Estamos a aprender a atitude de dar. Sim, porque nós não queremos dar. Mas lembre-se que Deus é o grande doador. É aquele que tem tanta graça e que nos dá tudo, tudo. Você sabe andar? Consegue andar? Consegue subir e descer escadas? Graças a Deus, porque Deus está a dar a você as pernas e os joelhos para fazer isso. Você sabe quando se torna mais idoso e os joelhos começam a ter dificuldades? Você reconhece que quando anda facilmente é uma dádiva de Deus. Quando você consegue pensar claramente, reconhece que é de Deus que dá essa capacidade a você de pensar claramente. Quando você consegue ver, você reconhece que a vida, que a visão vem de Deus. Porque quando você começa a ter problemas a ver, você talvez precise ir ao médico, ao oculista, ou ter óculos, ou coisa assim, mas vê que é Deus que nos dá bons olhos. E está claro, quando ficamos mais idosos, começamos a ver pior e pior, mas vimos a reconhecer que vem de Deus. Vem de Deus. E por isso, precisamos de dar. Aprender a dar como Deus nos dá. E damos para que o Evangelho do Reino de Deus seja pregado. Precisamos ser um bom exemplo. Um bom exemplo de conduta e de fé. O Evangelho, por exemplo, no Brasil, é pregado pelos dízimos de irmãos noutros países, principalmente de um país. Espero que o dia venha que haja mais e mais dízimos no Brasil para que o Evangelho do Reino de Deus possa ser pregado no Brasil através das dádivas dos irmãos no Brasil que estão a aprender a passar o dom a outros. Não é com uma atitude, olha, tenho que fazer, mas é uma atitude que quero fazer. Se é uma lei de Deus, tenho que dar 10%, não é 9%, não é 8%, não é 7%. Tenho que dar, porque Deus me diz para dar, mas quero dar. E sinto-me alegre quando dou. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recorrer e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eram palavras de Jesus. É aqui o que está escrito no Atos. Eram palavras de Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Queridos irmãos, vamos ser abençoados quando damos, quando temos uma atitude de dar. E as bênçãos vêm de muitas maneiras, irmãos e irmãs, não é só financeiramente. Pode ser simplesmente uma paz interna e mental que está tudo bem. Embora vejamos certas dificuldades, mas estamos em paz. Isso vem de Deus. Um amor que vem de Deus, uma bondade que vem de Deus e que nós temos que aprender a passar aos outros. Porque somos uma família espiritual. Uma benção que somos uma família espiritual. Uma benção que vamos viver eternamente. Num corpo novo, sem doenças, sem fraqueza. Queridos irmãos, o dízimo é santo ao Senhor, é do Senhor, como lemos em Levíticos 23, 27, 30, ao início deste sermão. O dízimo é para ser dado ao Senhor, não é para o nosso uso. Não é para eu decidir como vai ser usado ou como não vai ser usado. O Senhor, então, passou essa responsabilidade ao ministério de acordo, segundo a ordem de Melquisedeque, o ministério de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus Cristo usa isso para a obra de Deus. E não é a sua responsabilidade, nem a minha, de estar a criticar como Deus está a inspirar o ministério de Jesus Cristo a usar o dízimo. Você já fez a sua parte. Depois é a responsabilidade do ministério de usarem o dízimo corretamente. Esse é o primeiro dízimo, que pertence a Deus. Sim, que pertence a Deus. Mas a pergunta é, existe um outro dízimo, além do primeiro dízimo, para o nosso uso, para comermos no lugar que o Senhor escolher? Sim, existe. Sabia que há um outro dízimo, nós chamamos o segundo dízimo. Vejam aqui, em Deuteronômio, capítulo 12. Versículo 4 a 7. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e lá ireis. E esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas. Aqui está a falar, queridos irmãos, precisamos de ir ao lugar que o Senhor escolheu. O Senhor escolhe um lugar para observarmos as festas anuais de Deus, as festas de peregrinação. E por isso é que diz, lá que moreis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegreis em tudo o que fizeres, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Como é que vão alegrar-se com isso? Porque têm o dízimo para usar. Mas não é o primeiro dízimo, porque o primeiro dízimo pertence a Deus, para Deus dar aos ministério. Segundo a ordem de Melquisedeque, o ministério de Jesus Cristo, para fazerem, para pregar a boa nova do reino de Deus. Então estamos a falar do segundo dízimo, que é para nós pouparmos para nós mesmos. Para nós podermos usar durante a festa, especificamente da festa dos tabernáculos, que nós viajamos com outros irmãos, e assim temos uma possibilidade de congregarmos com outros irmãos que vêm de outras partes do mundo. E por isso nós precisamos fazer um compromisso. Temos que fazer a nossa parte. E aqueles de vocês que querem guardar a festa de tabernáculos, falem comigo. Porque vocês têm que fazer a vossa parte. Têm que fazer um compromisso que estão a fazer a vossa parte. Ora, uma minha sua parte é assim, a parte do outro pode ser a mais alto. E então, nós veremos isso. E falem comigo. Para nós podermos falar com as pessoas, a ver onde é que podemos dar uma assistência, aonde é possível. Se a pessoa, de facto, está a comprometer-se. Talvez não seja todos os anos, talvez seja alguns anos que possamos fazer, outros anos talvez não possamos, mas vamos tentar ajudar conforme temos possibilidade, conforme há outros irmãos que estão a dar à igreja para usar para os pobres. Porque são ofertas. Sempre o primeiro dízimo da igreja é para pregar o evangelho. Mas há outros irmãos que, além do primeiro dízimo, dão ofertas. E nós, então, tomamos dessas ofertas e tentamos ajudar os irmãos com necessidades. Ora, isso não quer dizer que podemos dar a todo mundo qualquer coisa. Olha, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Então não havia dinheiro para nada. Tem que ser com cuidado. Mas diz aqui que temos que ir ao lugar que o Senhor escolher para observar a festa dos tabernáculos. Porquê? Porque aí é um programa de educação, digamos assim, adulto, onde aprendemos por período de 8 dias, com cultos todos os dias, aprendemos o caminho de Deus para termos temor de Deus. Vejam aqui também, ainda no capítulo 12, versículo 17 a 19. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal. Como é que não podes comer o dízimo do teu cereal nas tuas casas? Porquê? Porque não é o primeiro dízimo, porque esse pertence ao Senhor. Por isso tem que ser o dízimo que pertence a ti, que é o que nós chamamos o segundo dízimo, que é o dízimo para que tu comeres. E diz assim no versículo 18, mas o comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, levita, que mora na tua cidade, perante o Senhor, teu Deus. Queridos irmãos, sim, o segundo dízimo é um sistema de poupança que nós usamos para nós próprios, para nós pouparmos, para nós próprios, para nós usarmos durante as festas de Deus, as festas anuais. Particularmente essas festas que acontecem durante três períodos do ano, períodos de peregrinação, que são o período à volta das festas dos Asmos, o período à volta de Pentecostes e o período à volta da festa de Tabernáculos. E por isso é que diz em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, diz assim, três vezes ao ano, todo verão, entre ti, aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos Asmos, na festa das Semanas, que é Pentecostes, e na festa dos Tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Sim, temos que aparecer. Temos que estar presentes nestas festas anuais. Mas quando aparecem, não venham lá de mão vazia. Deem uma oferta. Deem uma oferta. Que quantidade? É como você pode. Ninguém está a dizer quanto é que você pode oferecer. Seja o que for, é o que você pode. Veja em Deuteronômio 14, 22 a 27, que acabámos de ler há pouco, diz assim, certamente darás os dízimos, Deuteronômio 14, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, de ano a ano, se recolher o campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, teu vinho, teu azeite. Para quê? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aprendes a respeitar o que Deus diz. E quando observas a festa dos tabernáculos no lugar que ele escolher. Porque a festa dos tabernáculos é uma festa que tem que sair de casa para estar numa residência temporária. Quando o caminho for comprido, é longe, então converte isso em dinheiro, versículo 25, vendo o que tens, leva o dinheiro para ir a esse lugar. E então esse dinheiro, versículo 26, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Porquê? Porque é um décimo do teu rendimento do ano inteiro que vais usar por um período de 8 dias. Um décimo da tua poupança, do teu rendimento, da poupança que fizeste, do teu rendimento, para usar durante o período de 8 dias. E por isso vais ter possibilidade de viver de uma maneira melhor. E por isso, durante esse período, vais observar a festa com alegria e júbilo. Porquê? Primeiro, porque estas festas representam o plano de salvação de Deus. Sim, as festas santas de Deus representam o plano de salvação de Deus. E se você não sabe, peça este guia de estudo bíblico, vá ao nosso site, encomendo, ou baixe diretamente o site, porque as festas começam com a Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo. Os paisasmos, que temos que ter Cristo a viver em nós e que temos que nos comprometer, obedecer às leis de Deus, tirar o pecado da nossa vida, vir a ser um novo eu. E depois a festa de Pentecostes, que reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos, precisamos do Espírito Santo para sermos as primícias de Deus. Depois vem a festa das trombetas, que simboliza a vinda, o retorno de Jesus Cristo, a vinda de Cristo. Depois o dia de expiação, que representa quando Satanás vai ser aprisionado. E depois a festa dos tabernáculos por 7 dias, que representa o reino milenial no milénio. Esse reino, que depois é completado pelo 8º dia, que representa o julgamento do trono branco, então esse período vai ser um período de alegria. Esse período representa o vindouro reino de Deus. Paz. Com paz. Sem corrupção. Numa era de abundância. E por isso a festa de tabernáculos representa isso. E por isso é importante na festa de tabernáculos você aprender durante o ano todo a temer Deus, a poupar isto, para ter estas condições melhores durante a festa de tabernáculos. Porquê? Para ser uma visão, para ajudar a você ver que o mundo da manhã vai ser muito melhor que este mundo hoje. Por isso, queridos irmãos, como cristão, você precisa de observar os dias santos de Deus que Ele ordenou. Porquê? Porque eles retratam o seu plano de salvação para a humanidade, através de Cristo. Antes de você saber delas, você podia dizer, olha, eu não sabia, era ignorante. Mas agora que já aprendemos acerca deles, não há mais desculpas. Não há mais desculpas. Por isso, nós o incentivamos a conhecer mais sobre o significado destes dias. E como é que faz isso? Praticando. De ano a ano, quando você pratica, vai aprendendo melhor o significado destes dias santos. É assim que se cresce. É assim que crescemos. E por isso, queridos irmãos, também temos um guia de estudo bíblico que dá mais detalhes acerca da aplicação do dízimo da Bíblia, que pode baixar do seu site ou pode encomendar. Queridos irmãos, Deus nos dá uma instrução bem clara para darmos o dízimo. Lembre-se que isto é uma lei. Não é uma decisão sua de dar. É uma lei que você tem que dar. Mas não é a quantia que eu quero dar. É 10%. É o dízimo. É a quantia definida por Deus. A lei diz, ou Deus diz, o que temos que fazer. Agora você precisa ter uma atitude correta. Uma atitude correta. Porque Deus está a esquadrinhar o seu coração. Sim, nós na Igreja de Deus não estamos constantemente a pedir dinheiro. Não, não estamos. Às vezes sim damos um sermão como este, mas é simplesmente para vos educar acerca das leis de Deus, dos princípios de Deus, explicando que Deus requer que você obedeça às leis de Deus. E isso basta. Mas semanalmente, nos nossos cultos, na Igreja de Deus, não estamos a passar bandejas ou pratinhos a pedir dinheiro. Não. Porque as pessoas sabem e mandam o seu dízimo automaticamente sem nós estarmos a pedir. Porque é entre essas pessoas e Deus. Mas também há ofertas. Vejam aqui um Deuteronômio 16,16 e 17. Três vezes o ano, todo o verão, aparecerá entre ti, aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pensastes, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Por isso, vai à festa e vai oferecer na porção que possa dar. Segundo a benção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Portanto, isto não é o dízimo. É uma oferta. Vocês sabem que no tempo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, havia uma seca em Jerusalém e eles então enviaram aos irmãos em Jerusalém e prepararam pacotes de comida. Está claro, não no sábado, mas fizeram isso no dia seguinte, no dia de trabalho, no domingo, para enviarem eles estes pacotes de comida. Isso era um ato de dar. E ensina o exemplo, um princípio de dar generosamente. Vejam aqui, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 2. Quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, na qual me glorio junto aos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Quer dizer, vocês estão dispostos a dar a outros para as necessidades que têm. São ofertas. Vejam aqui no versículo 6 e 7. Isto afirma: aquele que semeia pouco também, pouco se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você dá ofertas ou você dá o seu dízimo, quando você dá, dá com alegria. Dá com uma atitude correta. Dá o dízimo generosamente. Queridos irmãos, o primeiro dízimo é para você dar ao Senhor, e a 10%. O segundo dízimo é para você poupar para você mesmo, para usar durante os períodos das festas, particularmente na festa de tabernáculos. E sim, temos também uma responsabilidade de cuidar daqueles que têm menos durante a festa, ou assim, cuidar do ministro, cuidar do estrangeiro, cuidar do órfão, cuidar da viúva, dentro das nossas regiões. E além disso, também há ofertas, generosamente, mas são ofertas, de livre vontade, conforme você pode. Queridos irmãos, Deus diz-nos para o provarmos. Você está pronto a fazer o que Deus diz para você fazer? E você tem fé que Deus vai ajudar? Qual é a sua atitude quando você dá o dízimo? Queridos irmãos, Deus está analisando a sua atitude. Veja aqui em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembra-te, irmão e irmã, Deus está esquadrinhando o seu coração e os seus pensamentos.